Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do ano 2021 e convido a todos que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico.
Salmo 91, versículo 9 ao 12. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Glórias a Deus.
Amém. Como é de praxe, né? Vamos fazer um minuto de silêncio em memória das 186 vítimas fatais do Covid-19 no município de Naviraí. Peço ao primeiro secretário que marque o tempo. Segundo secretário. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Informo que a ata da 14ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria dessa Casa de Leis. Leituras de ofícios e documentos. Ofício número 1/2021, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Bianchi, dirigindo o requerimento ao presidente da Câmara referindo ao projeto de lei número 20/2021, de autoria do Poder Legislativo.
Queria comunicar a todos os vereadores que eu recebi esse pedido de dilação de prazo do pedido de vista do vereador Antônio Bianchi. E como eu, analisando o regimento interno dessa casa, vereador Josias, e analisei que o regimento interno ele é omisso no tocante à prorrogação de prazo, da dilação de prazo, né? E usando pela analogia nas comissões, quando vão exarar seus pareceres e solicitam prorrogação de prazo à presidência, fizemos isso no mandato anterior, mas como o regimento interno diz que, em caso de omissão, toda a solicitação que não está elencada no regimento interno tem que ser levada ao plenário, que o plenário é soberano. Toda omissão, quem decide é o plenário. É um pedido de vista solicitado na última sessão pelo vereador Bianchi, no projeto de lei de número 20, né? Que traz a demanda dos vereadores autores Simão Rogério Freitas e Rodrigo Sacuno. O vereador Bianchi faz algumas indagações no seu pedido, que eu vou encaminhar uma cópia para cada vereador. O projeto será encaminhado, ele faz uns questionamentos, e eu disse a ele que os questionamentos teriam que ser feitos à Procuradoria Jurídica, não à Presidência, e assim ele fez. Então, seguindo o regimento interno dessa casa, né, para a Presidência não cometer nenhuma falha regimental, eu vou colocar o pedido de dilação de prazo do vereador Antônio Bianchi em votação, tá? Que o plenário é soberano no caso de omissão. Eu fui claro? Se Vossa Excelência achar que deve ter discussão sobre o pedido de dilação de prazo, eu abro a discussão sem problema nenhum, É tranquilo. Então, coloco em discussão o ofício 01-2021 do vereador Antônio Bianchi, em que solicita dilação de prazo do pedido de vista do projeto de lei número 0, do projeto de lei número 20, de 25 de março de 2021, de autoria do vereador Rogério Simon Rogério e Rodrigo Sacuno. Coloco em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Coloco em a palavra o vereador Dr. Rodrigo Sacuno.
Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, só para dizer que eu acho que é desnecessária a dilação de prazo novamente. Tivemos uma semana para analisar o projeto, o requerimento. Eu acho que uma semana era necessária, suficiente para que fosse analisado, né? Então, eu sou contra, não está na hora de votar, mas quero manifestar mais uma vez a minha indignação com a dilação de prazo, tendo em vista que esse projeto já foi apresentado há muito tempo, tivemos tempo necessário para que ele fosse analisado, temos um parecer jurídico bem explicado, um parecer jurídico muito bem feito pela doutora. Então, eu acredito ser desnecessário e acredito ser uma falta de respeito com os nobres vereadores que apresentaram esse projeto a serem votados e com a população, com os comerciantes. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Rodrigo Sacuno, e digo a Vossa Excelência que, no tocante aos regimentos internos da casa e à decisão do plenário, não existe falta de respeito. Quando Vossa Excelência diz eu acho, tem que ter certeza, né? Porque aqui a Câmara de Vereadores, aqui nós trabalhamos em cima do regimento interno da casa, da lei orgânica do município, né? O achismo, ele gera uma dúvida e deixa toda essa carta de lei desconfortável. Mas eu digo a Vossa Excelência, o respeito, ele é mútuo, né? Respeito a opinião de Vossa Excelência, mas aqui nós temos que respeitar o plenário. Se o plenário achar que deve colocar o projeto em votação, o projeto será votado. Eu não posso indeferir o pedido do vereador porque o regimento é omisso. E quando o regimento é omisso, eu tenho que colocar o plenário. Então, eu só estou seguindo o regimento interno dessa casa.
Palavra, presidente. Coloco...
Palavra, vereador Josias.
Permissão falar sentado, presidente?
Permitido, vereador.
Na verdade, a minha comissão de justiça, legislação, redação, deu parecer favorável e continuo sendo favorável, não tenha dúvida disso. Pela importância que de fato é o projeto. É um projeto que tem que, de fato, o mais rápido possível se tornar lei. Mas, do outro lado, também, a dilação, ela pode, de fato, tirar. Porque, realmente, todo projeto não é só esse, presidente. Muitos projetos trazem dúvidas mesmo, principalmente um projeto complexo, que é esse aí. Né, tornando em serviços essenciais todo o comércio. Né? Eu quero dizer aqui que nós, vereadores, aqui não estamos fazendo gestão aqui apenas para um grupo de comércio da elite. Nós queremos abranger todos os pequenos também. Né? E a gente não quer tirar proveito do projeto aí para favorecer os grandão aí e deixar os pequenos de fora, né? É óbvio que no projeto aqui está incluso, ele não está especificando, mas a dilação, eu vejo a importância da dilação, presidente, é justamente para dirimir todas essas questões aí que os vereadores querem sanar. Como eu disse na sessão passada, para passar para a prefeita, para ela sancionar sem nenhuma dúvida. Né? Porque se gerar dúvida lá embaixo, ela pode vetar o projeto também. Então, para que isso não ocorra, né? Então a dilação foi feita justamente, na minha opinião, eu sou favorável à dilação, já para poder definitivamente deixar o projeto à altura que é a importância dele. Né? Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação.
Os
Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento do ofício e do projeto à Procuradoria Jurídica do município. Da Câmara.
Ofício número 111/2021, na Virei Preve, de autoria do senhor Moisés Bento da Silva Júnior, diretor-presidente, encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de abril de 2021. Prezado senhor, sirva-me do presente para passar às mãos da Vossa Excelência cópia do balancete da Previdência Social aos servidores públicos do município de Navirei, Navirei Preve, relativo ao mês de abril de 2021. Atenciosamente, Moisés Bento da Silva Júnior. Ofício número 29/2021, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rafael Amâncio Volpato, solicitando a retirada do projeto de lei número 25/2021 de sua autoria. Senhor gerente, venho com o presente solicitar a Vossa Senhoria a retirada do projeto de lei número 25 de 5 de abril de 2021, pois já existe uma lei neste município semelhante a este projeto. Respeitosamente, Rafael Amâncio Volpato, vereador da Câmara Municipal de Navirei.
Informo que o projeto de lei número 25/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, encontra-se retirado da tramitação nessa Casa de Leis. Conforme pedido do vereador Rafael Amâncio Volpato.
Projeto de lei número 19/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei número 18/2021, que dispõe sobre a concessão de incentivo na forma de isenção de taxas e alvará de construção e serviços de terraplanagem no âmbito do município de Navirei para a empresa CHF, Comércio de Gêneros Alimentícios e de outras providências. Em reunião ordinária, o Conselho do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico aprovou, com base no artigo 14 da Lei 1925/2015, a concessão de incentivo na forma de isenção de taxas e alvarás de construção, bem como serviços de terraplanagem. Certos de contar com a aprovação da Vossa Excelência e demais pares, o projeto de lei em tela, reiteramos a oportunidade. Nossas atenciosas saudações. Raiza Rejane Neme de Matos, Prefeita Municipal.
Pergunto ao plenário se a matéria é de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno dessa casa.
Projeto de lei número 19/2021, de autoria do...
Senhor presidente. Desculpa, primeiro secretário, interromper. Questão de ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Rogério Simão. Simão Rogério.
Senhor presidente, esse projeto acabou de dar entrada nessa casa de leis do executivo para nós, onde visa incentivo de uma futura instalação de uma empresa que vem para Navirei. Eu acredito que a prefeita deveria ter mandado em regime de urgência, porque a empresa já está para vir para Navirei, só está esperando a construção do prédio para poder se instalar, tendo em vista a necessidade que estamos de emprego na nossa cidade, por causa de tudo que vem acontecendo, já todo mundo já sabe disso, tendo em vista o momento difícil que a empresa se propôs a vir para Navirei, eu acredito que se tiver algum instrumento que Vossa Excelência pode utilizar para que a gente acelere esse projeto, como se fosse regime de urgência, mesmo a prefeita não pedindo, ou a gente comunicasse a mesma que fizesse através de ofício ou de alguma outra forma, para que a gente possa, assim, dar legalidade e possibilitar as comissões que tramite o mais rápido possível esse projeto dentro dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Simão. Como o projeto de lei, como Vossa Excelência disse, é de incentivo à empresa, nós estamos correndo contra o tempo, né? Eu peço aos nobres vereadores, né? Vamos atender o pedido do vereador Simão e eu, como presidente dessa casa de leis, vou solicitar, vereador Simão, uma vou analisar ali com a mesa diretora e vamos solicitar uma sessão extraordinária para esse projeto, né? Que é um projeto de suma importância para o empresário de Naviraí, e comunicarei às Vossas Excelências a data da sessão extraordinária. Mesmo a Prefeitura Municipal de Naviraí não se atentando ao pedido de regime de urgência, que eu acho que é por inexperiência mesmo, no começo do mandato, né? Pois foi falado a eles, eles sabiam que deveriam ser encaminhados por regime de urgência, porque já está atrasado essa obra, mas nós vamos fazer o papel aqui, né, do Executivo e do Legislativo, e vamos convocar uma extraordinária para aprovação ou reprovação desse projeto. Obrigado, vereador Simão.
Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei número 19/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, submeto à apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal o projeto de lei número 19/2021, que dispõe sobre a contratação temporária por tempo determinado aos cargos de auxiliar de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, para atender às necessidades temporárias e excepcional interesse público, nos termos do inciso 4º do artigo 37 da Constituição Federal e de outras providências. O município de Naviraí firmou um termo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objetivo a conjugação de esforços no desenvolvimento e execução de ações diretamente ligadas aos trabalhos na área de inspeção de produtos de origem animal, no município de Naviraí. A obrigação do município é de ceder médico veterinário, auxiliares de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, devidamente habilitados e registrados nos respectivos conselhos profissionais, em números suficientes de acordo com cada solicitação formal, além de constantes nas anilhas B e D, no inciso 2º do termo de cooperação técnica. Ocorre que o município de Naviraí não possui em seu quadro de cargos efetivos auxiliares de inspeção sanitária e industrial de origem animal. A contratação dos servidores deve ser em caráter temporário pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado igual período, através do processo seletivo, haja vista que o termo de cooperação é por tempo determinado, não tendo como aproveitar posteriormente os ocupantes do cargo, por não haver serviços semelhantes na administração. É imprescindível para o município a execução do convênio para manutenção das atividades de exportação dos produtos de origem animal. Desse modo, ainda salientamos que o presente projeto tem por objetivo apenas prorrogar o prazo de lei número 2.191, de 25 de junho de 2019. Assim, para o termo de cooperação com o Ministério da Agricultura seja mantido, é necessário a regularização do pessoal cedido ao ser cedido. Certos de contar com a aprovação de Vossas Excelências e demais pares, ao projeto de lei em tela reiteramos a oportunidade, nossas atenciosas saudações. Raiza Rejane Nemo de Matos, Prefeita Municipal.
Pergunto ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno dessa casa.
Projeto de lei número 42/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Autoria, vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva. Projeto de lei número 42, 28 de abril de 2021. Institui o projeto de inspeção auditiva anual de saúde dos alunos da rede pública de ensino fundamental no município de Naviraí e de outras providências.
Pergunto ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os seus devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno dessa casa.
Projeto de lei número 45/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Autoria, vereador André Ricardo Biscro Rick. Projeto de lei número 45, de 10 de maio de 2021, dispõe sobre a autorização para a criação e implantação da ótica popular com a finalidade de assegurar o fornecimento de óculos de grau às famílias carentes, cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo mensal.
Pergunto ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminha as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno dessa casa.
Projeto de lei complementar número 5/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Autores, vereador Rodrigo Massu Sacuno e Rafael Amancio Volpato. Projeto de lei complementar número 5, de 6 de maio de 2021. Altera a redação do artigo 12 da Lei 780, de 10 de novembro de 1995, revogando o inciso 1º e alterando a redação do inciso 2º, que dispõe sobre a alienação dos imóveis residenciais do conjunto habitacional Arria Morim Costa e de outras providências.
Pergunto ao plenário essa matéria de deliberação, entendendo que se encaminha as comissões para que possa analisar e dar os seus devidos pareceres conforme o regimento interno dessa casa.
Apresentação de requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 134/2021, de autoria do vereador Rafael Amancio Volpato. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado a excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para o senhor Fernando Ortega, gerente geral executivo, e o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de serviços públicos, requerendo que seja realizado a limpeza dos terrenos ao lado do conjunto habitacional Nelson Trade, bem como pintura de faixas de pedestre, reparo de iluminação e tapa-buracos, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores. Vereador autor Rafael Amancio Volpato, justificativa verbal.
Coloca em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rafael Volpato.
Senhor presidente, nós vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, nos ouve pela rádio. Estou apresentando o requerimento 137, destinado à prefeita Raiza, ao senhor Jorge de Lúcia, gerente de serviços públicos, para que seja feita a limpeza e a manutenção do conjunto habitacional Nelson Trade. É um requerimento das síndicas da Nilva, da Ivete, que vem sempre reivindicando melhorias para o Nelson Trade. Aquele conjunto que abriga 800 famílias, um local muito populoso e que muitas vezes...
Consegue uma parte, vereador?
Concedo.
Vereador, parabéns pelo seu requerimento. Ontem eu estive visitando lá o condomínio Nelson Trade, vereador. Eu ia falar na tribuna, mas já que você fez esse requerimento, estou parabenizando você, porque o povo ali está abandonado, vereador. Ontem eu estive visitando lá famílias falando que vai embora dali porque não aguenta mais o descaso. E jogaram aquele povo ali, ó, vereador, e abandonaram a prefeita, todos nós vereadores, assistente social, tem que ter uns olhos bem para aquele povo ali, porque aquele povo ali está judiado e está abandonado. Parabéns, vereador, pelo requerimento.
Obrigado, Bianchi, pelas palavras. Então é isso, população. É só para dar novos olhares para o Nelson Trade. Nelson Trade é um pessoal, é um povo muito receptivo, muito carinhoso e precisa desse olhar do poder público, precisa dessa atenção. Que faça a limpeza, que troca a iluminação. O Bianchi mesmo visita bastante, o Nevanzinho, eu tenho muitos amigos lá e a gente vê muitos descasos. É triste, mas eu tenho certeza que a prefeita Raiza, o secretário Jorge, está sempre ligado, antenado e vai atender nosso requerimento. Disponibilizo, Bianchi, se Vossa Excelência quiser assinar junto para fortalecer o pedido, tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 136/2021, de autoria do vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para a senhora Tatiane Maria da Silva, gerente de Educação e Cultura, requerendo informações atualizadas sobre o programa de avaliação oftalmológica de cada unidade escolar de educação infantil e de ensino fundamental no decorrente ano, bem como o número de alunos submetidos ao exame anual oftalmológico no ano 2020. Justificativa. O presente requerimento objetiva a fiscalização e cumprimento da Lei nº 2.236, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a implantação de avaliação oftalmológica para os alunos da Rede Municipal de Ensino no município de Naviraí. Vereador autor, Simo Rogério Freitas Alves da Silva.
Queria pedir licença ao vereador Simo antes de conceder a palavra ao do requerimento, vereador Simo. Sobre o pedido de Vossa Excelência do projeto 18/2021 do incentivo à empresa, eu queria deixar os vereadores, deixar convocado aos vereadores, vamos fazer uma extraordinária na quinta-feira, por remota, tá? Por sessão remota, tá bom? Porque vai ter o feriado, ponto facultativo, a gente faz a sessão remota. Se todos concordarem,
Senhor presidente, poderia ser feito na sexta-feira, que é o ponto facultativo na sexta.
Na sexta-feira?
Sexta eu vou estar ausente, presidente. Eu tenho uma consulta em Moarama. Ah, é remota? Ah, não, tranquilo. Pode ser.
Pode ser, vereadores? Então, fica convocado os vereadores na sessão remota para votar o projeto de lei número 18/2021 às 10 horas de sexta-feira. Iremos encaminhar o link para todos os vereadores. Com a palavra o vereador Simo Rogério.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres edis. A toda a imprensa que nos acompanha, a todos que nos assistem através das redes sociais e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura FM. Projeto de requerimento, senhor presidente, pedindo informações a respeito da inspeção das crianças que têm problemas oftalmológicos. Apresento esse requerimento hoje porque é um projeto de lei de 2019 nosso, e a gente acredita que não está sendo feito da forma que deveria ser. E hoje a gente vem e apresenta um projeto no mesmo sentido, né, já deu entrada nessa casa de leis, que é a inspeção auditiva anual das crianças da nossa rede pública de ensino. O que é inspeção, senhor presidente? É diferente do exame, né? O exame que o pai vai e faz quando acha que o filho está com alguma dificuldade. A inspeção a gente quer que, por parte da prefeitura, a gente acompanhe as crianças, porque muitos, vereador Josias, não sabem que tem essa dificuldade, tanto oftalmológica, que já é projeto de lei de minha autoria, que a gente pede através do requerimento que seja colocado em execução, como o que eu entrei hoje, que é da questão auditiva. Então a gente pede compreensão do executivo, da gerente de educação e dos responsáveis para que a gente faça essa inspeção anual, tanto do oftalmo, que já tem lei, como o do auditivo, se essa lei, se Deus quiser, vier a ser aprovada por esse plenário. Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 137/2021, de autoria do vereador Ederson Dutra. Nobres vereadores, apresento a vossas excelências nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Regiane Nemo de Matos, com providências para o senhor Josimar Tomazelli, gerente de finanças, requerendo que sejam realizados estudos para viabilizar a valorização dos motoristas de ônibus escolares, através de abono, quando as aulas presenciais forem retomadas. Justificativa, nobres edis. Como é de conhecimento público, os servidores públicos municipais que ocupam o cargo de motorista de transporte escolar exercem suas funções em horários diferenciados dos demais servidores, os quais devem se adequar ao horário de início e término das aulas escolares na rede pública municipal de ensino. Além disso, percorre diariamente longas distâncias para a realização do transporte dos alunos em estradas de chão batido, que muitas vezes em face do tempo que deteriorizam com facilidade, dificultando ainda mais o transporte. A responsabilidade desses motoristas é grande, pois transportam grande quantidade de crianças diariamente, sendo responsáveis pelo comportamento dos alunos durante o trajeto. Portanto, faça a presente solicitação, tendo em vista que estes servidores desempenham as suas funções com grande dedicação e responsabilidade, zelando pela vida dos alunos sob responsabilidade no trajeto diário escolar. Vereador autor, Ederson Dutra.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 138/2021, de autoria do vereador Antônio Bianchi. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado, a excelentíssima senhora prefeita Raiza Regiane Nemo de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, requerendo que seja feito recapeamento asfáltico na rua projetada A, bem como em todo o seu prolongamento localizado no bairro João de Barro. Vereador ator Antônio Bianchi, justificativa verbal.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Antônio Bianchi.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Naviraí, imprensa presente. Senhor presidente, primeiramente queria mandar um abraço lá para o povo do João de Barro, aquele povo abençoado. E eu estive andando lá no bairro ontem, na projetada A, o vereador Bolacha, e vi um descaso lá naquela projetada A. E aproveitei e conversei com os moradores, e há muito tempo eles sofrem ali com aquela rua, por conta que fizeram a avenida Luiz Venier, que pega ali da Rosa Paganotti para baixo, a Luiz Venier para cima. E ela morre lá na rua Marfim, e a Padre Luiz passa no João de Barro, e a rua Marfim no IP. E para baixo não desceu o prolongamento daquela avenida. E morre lá o prolongamento, na verdade, morreria lá naquele posto desativado, né? Aquele posto desativado ali é uma vergonha para Naviraí, aquele posto desativado, viu? Uma vergonha, aquele matagal ali. E ali tem 15 metros, que era para fazer a avenida. E não fizeram, vereador Rafael Volpato. Não fizeram a avenida ali, o prolongamento. E aí, veja bem, pegaram ali da rua Mato Grosso, que não é avenida, né? E fizeram um pedacinho ali do prolongamento ali e morreu. Ali também, no posto desativado. E para cima ali, quando o povo desce de lá, teve até causa de acidente ali. Porque aí o povo tem que fazer um desvio ali, ó, e descer para a rua Mato Grosso. Então eu estive visitando aqueles moradores lá ontem, quero mandar um abraço mais uma vez pro meu povo ali do João de Barro, um povo abençoado. E vou cobrar a prefeita e o gerente de obra para que faça um melhoramento ali o quanto mais rápido possível. E o mato ali, tomando de conta, vereador Rafael. E o povo já aproveita que está abandonado e fica jogando lixo. E aí deixa a nossa cidade feia. Então quero que a prefeita e o gerente de obra dê uma visitada lá naquele local e faça lá o serviço o quanto mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço, vereador. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado. Só em questão de ordem, para fazer justiça, na votação do encaminhamento do pedido de vista de dilação de prazo do vereador Bianchi, como o pessoal, os ouvintes da rádio não sabem quem votou favorável ou contrário, né? Então foi 9 a 3, né? O vereador Cimo, o vereador Sacuni, o vereador Rafael Volpato, né, defensores do projeto, né, para fazer justiça com os vereadores, os mesmos votaram contra o encaminhamento do projeto de lei número dilação de prazo do projeto de lei 18, projeto 20 de 2021, só para cumprir o regimento interno dessa casa. E das próximas votações, o segundo secretário está incumbido, conforme o regimento interno dessa casa, a informar verbalmente a contagem de votos. Obrigado.
Requerimento número 139/2021, de autoria do vereador Ederson Dutra. Nobres vereadores, apresento a vossas excelências, nos termos regimentais, expediente interessado à senhora prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com providências para a senhora Rosângela Faria Sofa, gerente de núcleo de habitação popular, requerendo que seja encaminhada a esta Casa de Leis informações sobre como encontra-se o andamento do projeto lote urbanizado no município de Naviraí. Justificativa, nobres edis. O projeto dos lotes urbanizados visa atender famílias com renda familiar de até R$ 4.700 e que não tenham sido beneficiadas em nenhum programa habitacional federal, estadual e municipal. O governo constrói o alicerce da moradia, deixando o local pronto para a casa ser levantada. O município doa o terreno e a família constrói a moradia. Tendo em vista que muitas famílias têm condições de construir sua moradia, mas o orçamento aperta na hora da aquisição do terreno. O projeto foi criado na primeira gestão do governador Reinaldo Zambuja e desde então vem contribuindo para reduzir o déficit habitacional, mudando a esta mudança a realidade de milhares de famílias com a realização do sonho da casa própria. Diante do exposto e considerando que para os beneficiários acompanhar a construção da própria moradia traz mais tranquilidade, ainda mais quando uma crise global atinge o país inteiro e que é felicidade também está presente no misto de emoções que conquistam como essa pronunciar as pessoas, é que faço o presente requerimento para saber o andamento desse referido projeto. Vereador autor, Ederson Dutra.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente. Coloco.
Palavra, vereador Simon.
Senhor presidente, nobres edis, queria aqui parabenizar a vossa excelência pelo requerimento, dizer que é muito importante essa questão da ajuda às famílias de baixa renda, principalmente no tocante de moradia, de casa própria. A gente sabe que ainda o Brasil é um país muito defasado nesse sentido, né? A gente sabe que muitas coisas ainda têm para acontecer, muitos programas ainda têm a ser instalados. Eu e o vereador Rodrigo Sacuna entramos com o programa também de incentivo às moradias. Lá no passado recente a gente brigou também para regularização de algumas casas do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam com parcelas atrasadas, e muitas coisas foram avançadas. Então, Vossa Excelência vem nessa mesma linha de suprir o déficit habitacional do nosso município, e assim seja em todo o país, porque a gente sabe da dificuldade. Então, se Vossa Excelência permitisse que eu assinasse junto essa demanda, trata-se de um assunto que eu tenho cuidado, um assunto que eu tenho debatido, e gostaria mais uma vez de debater junto com Vossa Excelência.
Com o maior prazer, vereador Simo. Vossa Excelência só vem acrescentar o nosso pedido. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 140/2021, de autoria do vereador André Ricardo Biscro Rick. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais. Expediente interessada, senhora prefeita Raiza Regiane Neme de Matos, com cópia para o senhor Fernando Ortega, gerente geral executivo, e o senhor Rodrigo Nascimento Bonfim, requerendo que seja respondido detalhadamente os ofícios com os seguintes números: 03/2021, 04/2021, 05/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 18/2021, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 51, 56 e 57, que foram protocolados pedindo serviço da gerência de trânsito. Solicito que todos sejam respondidos individualmente, assim como foi solicitado em cada ofício. Vereador autor, André Ricardo Biscro, Rick, justificativa verbal.
Coloca em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rick.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos ouve, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, imprensa presente. Esse requerimento aqui, solicitando resposta do gerente de trânsito, eu fiz várias solicitações para ele. A primeira foi no dia 8/2, e até hoje não recebi nenhuma resposta. Então, eu estou passando por plenário agora para a gente poder ter as respostas. Porque são 21 ofícios, 21 solicitações de pessoas, que até mais, que gera ajuda alguns bairros, de vários serviços solicitados. Eu quero que ele me responda qual é o procedimento, se foi aprovado, se não foi. Executado eu sei que não foi, porque eu faço questão de um por um. Mas eu quero que ele me responda para a gente poder tomar as providências. Se for negado o que eu solicitei, irei apresentar para a população, porque nossa função aqui é pedir, e eles executarem. Então é só isso, senhor presidente.
O requerimento de Vossa Excelência, eu fiquei abismado com o número, a quantidade de ofícios não respondido pelo gerente da pasta. É inadmissível, vereador Ricardo Biscro, né? Esse problema tem que ser levado à prefeita, né? Para que possa dar mais agilidade nas respostas a essa Casa de Leis. Passa de 10 ofícios que Vossa Excelência pediu informação e nenhum foi respondido pelo gerente da pasta do núcleo de trânsito. Isso é uma total falta de respeito com o mandato do vereador e com essa Casa de Leis. Vossa Excelência demorou para trazer a esse plenário essa total falta de respeito. Mais de 10 ofícios encaminhados a uma pasta e nenhuma resposta até o presente momento. 21 ofícios. A presidência vai analisar com calma essa situação. Se for o caso, nós vamos, se a prefeita não tomar a rédea da coisa, nós vamos convocar o gerente, pedir explicação verbal para ele. E se a prefeita não tomar a providência, nós vamos abrir um procedimento contra a prefeita também. Conta a prefeita também. Ou ela organiza a casa dela, ou esses gerentes têm um respeito com essa casa de leis, ou quem vai ser responsabilizado vai ser a prefeita municipal. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 105/2021, de autoria do vereador Rodrigo Massul Sacuno. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado ao senador Nelson Trade Filho, indicando que seja feita a inclusão de uma emenda parlamentar no orçamento do governo federal, reservando recurso no valor de R$100 mil para a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Naviraí, atendendo assim uma necessidade da entidade. Justificativa. Considerando que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí possui um belíssimo trabalho que no tange às políticas de assistência social. Considerando que a APAI de Naviraí realiza atendimento socioassistencial de forma continuada, planejada e gratuita aos seus educados com deficiência intelectual que não podem ser beneficiar das escolas comum e de ensino regular, considerando que a referida entidade assistencial necessita de uma verba no valor de R$100 mil para a construção de uma quadra poliesportiva coberta, é por considerar que a APAI de Naviraí possui razões de ordem de interesse público por prestar um relevante serviço a toda a comunidade, é que me dirijo a Vossa Excelência para que intervenha junto ao orçamento do governo federal, objetivando a destinação do referido valor para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí MS, para que assim o mesmo possa melhorar e ampliar seu consagrado trabalho em face dos assistidos. Sem mais, para momento, certo, de vossa atenção para o pleito mencionado, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Vereador autor Rodrigo Massul Sacuno.
Coloca em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 106/2021, de autoria do vereador Rafael Amâncio Volpato. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, Excelentíssima Senhora Prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Luz, gerente de serviço público.
Tá indicação, Sacuna.
Com cópia para a Excelentíssima Senhora Bia Cavassa, deputada federal do Estado do Mato Grosso do Sul, indicando a construção de uma área de recreação para os moradores do bairro Jardim Paraíso, rua Janice Terezinha San, cruzamento com a rua Albino Montemeso. Justificativa. Os moradores do bairro Jardim Paraíso carecem de um espaço onde possam usufruir de momentos de entretenimento e lazer, tendo em vista que o bairro conta com uma média de 12 mil moradores e não possui nenhuma área de recreação naquela localidade. Esse espaço irá assegurar o direito dos moradores, principalmente das crianças e adolescentes, mantendo-os afastados das práticas ilícitas, que muitas vezes os afetam pela falta de inclusão e oportunidades. Diante disso, é de suma importância a construção desse centro recreativo que irá beneficiar toda a população do bairro Jardim Paraíso e das suas localidades. Vereador autor, Rafael Amâncio Volpato.
Palavra, vereador Rafael Volpato. Antes da Vossa Excelência falar, eu queria pedir desculpa ao vereador Rodrigo Sacuno, que eu, na última, era uma indicação de Vossa Excelência e eu coloquei em votação. tá? Então eu solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesma, da indicação 105 de 2021, e peço perdão ao plenário pelo meu erro.
Senhor presidente, público que nos assiste, apresentei a indicação número 106, destinada à prefeita Raiza, ao senhor Jorge de Lúcia e à deputada federal Bia Cavassa. Estive em conversa com a Bia em Campo Grande, ela se disponibilizou em alocar recursos para realizar o sonho daquela comunidade do Jardim Paraíso. Tenho visitado constantemente o bairro Jardim Paraíso e a cobrança é uma área de recreação. Nós temos o balneário hoje, que encontra-se inoperante, desativado, mas não é uma área de recreação com quadra de esporte, com a pista de skate, com um campo de futebol de areia, para dar mais, para socializar aos jovens, adolescentes, os adultos daquela localidade, que tanto carece desse espaço para gerar oportunidade. Muitas vezes as crianças estão lá, ociosas, sem fazer nada, e acaba ingressando numa criminalidade, praticando alguma coisa ilícita, por falta de ter o que fazer, por falta de uma oportunidade, de uma escolinha de futebol. Então isso é um pedido meu, do vereador Rafael Volpato. Encaminhei uma cópia para a deputada, para analisar e nos ajudar a realizar o sonho dessa comunidade, desse bairro tão populoso, que é o bairro Jardim Paraíso. Obrigado, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesa.
Indicação número 107/2021, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de obras, indicando que seja feito um rebaixamento de canteiro central em frente à empresa Mercenave Peças e Acessórios, localizado na Avenida Bambai, número 2073. Justificativa. É uma reivindicação dos próprios comerciantes que visam garantir a segurança e facilitar uma circulação mais ágil para os clientes. A construção do estacionamento no local irá garantir segurança para a população e beneficiar as empresas instaladas próximas do local, auxiliando os comércios e aumentando as vendas. Vereador autor, Fabiano Domingos dos Santos.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesa.
Indicação número 108/2021, de autoria do vereador José Roberto Pinheiro. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com providências para o senhor Jorge Luiz de Lúcia, gerente de serviços públicos, para o senhor Luiz Alberto Ávila Júnior, gerente de meio ambiente, indicando que seja instalado um ponto de coleta de lixo nas imediações do desmembramento da fazenda Alto da Mata, próximo à estrada dos Carreiros de Bambu. Justificativa.
Justificativa será verbal, vereador José Roberto. A palavra, vereador José Roberto.
Olá, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. E bom dia a quem nos acompanha através das redes sociais. Então, presidente, essa indicação aqui, a gente tem conhecimento ali daquele desmembramento da Alta da Mata. Ali já mora várias famílias. E a gente está vendo o seguinte, que várias pessoas ali está descartando seu lixo ali na rodovia, ali nas caixas de água de chuva, aonde que está, vamos dizer assim, até cometendo um crime, né? Crime ecológico, aonde ali tem muitos pássaros, né? Que está ali naqueles lixos, né? Os cachorros ali espalhando, né, o lixo. E a gente gostaria muito ali que o executivo ali, junto à Secretaria de Obra ali, né, o meio ambiente, fazer ali um ecoposto, né, de coletar ali os lixos, né? Inclusive o vereador Josias também tem conhecimento ali daquele transtorno ali, né? E ali é um desmembramento ali da Alta Mata que tem que ser olhado com carinho pelo executivo, pelo município, né? Porque ali gera renda, né? Onde o pessoal ali adquiriu suas chacrinhas e ali compra o seu arame, compra sua lasca, né? Faz sua casinha e assim tem uma contribuição muito forte para a economia aqui do nosso município. Então eu gostaria muito que o executivo, a prefeita Raiz aí, junto.
Você cede uma parte, vereador José Roberto?
Com certeza, vereador.
Obrigado. De fato, como disse o vereador José Roberto, as pessoas têm jogado o lixo ali por falta de consciência com o meio ambiente. De fato, é falta de respeito. Agora, ontem mesmo, eu vi ali próximo, pensa no tamanho do lixo que jogaram. Plásticos, papéis, tudo que se descarta para um lixo praticamente estava ali. E a pessoa às vezes não tem uma consciência hoje, presidente, de colocar num saco, pôr dentro do seu carro, quando vier para a cidade, descarta aqui, né? Acaba jogando, acho que é mais fácil jogar na frente da casa dele. Ele não entende que ali vai gerar mosca, vai gerar doenças, né? Mosquitos da dengue, porque onde tem uma caixa de plástico, uma sacola de plástico, vai juntar água, né? Então ele está trazendo prejuízo para ele mesmo. E eu quero parabenizar o vereador José Roberto pela iniciativa, e eu gostaria, vereador, de assinar com Vossa Excelência, até porque ali no Alto da Mata a gente tem sempre assistido ali com patrulhamento, com aterro, com tubulações, né? E ali a gente vê que, como o vereador disse, é um local onde já está gerando rendas para o município. Lá tem horta, lá tem galinheiro, né? Lá tem mandioca, lá tem feijão, lá tem milho, né? Então, as pessoas estão construindo, né? Imagina as construções lá, o comércio está ganhando aqui. Então, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, porque é de suma importância essa questão do recolhimento do lixo. Obrigado.
Parabéns, vereador. Eu vejo na pessoa do vereador Josias também, buscando ali muito, contribuindo muito ali com o pessoal da Alta da Mata, no que tange ali o patrulhamento, né, o cuidado com os travessões ali. Então, o presidente, é isso aí. Eu gostaria muito de ser atendido, né? É fácil ali, é fazer um coletor ali, né? Estudar se de repente precisar até de um pedaço de terra ali, eu junto ao fazendeiro, eu consigo, né? Então, é isso aí, presidente. Meu muito obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação número 109/2021, de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora Elisa Navasti Caseiro, deputada estadual pelo estado do Mato Grosso do Sul, com cópia para o senhor Marcelo Vinhais Monteiro, diretor-presidente da Energisa de Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, indicando que a nobre deputada intervenha junto ao governo do estado e ao diretor-presidente da Energisa para que seja levada energia elétrica no trecho da estrada vacinal que inicia as margens da rodovia MS-141 até o presídio de segurança máxima de Naviraí, ponto aonde inicia a ligação de energia elétrica no Cinturão Verde, em Naviraí. Justificativa nobres edis. Visando melhorar o fornecimento de energia aos moradores do Distrito Cinturão Verde e atender aos moradores das chácaras ao lado do presídio de segurança máxima, que no momento não contam com energia elétrica, venho por este pedir à nobre deputada que intervenha ao governo e ao diretor-presidente da Energisa para que seja feito pela Energisa um trabalho levando uma rede de baixa tensão no trecho que se inicia às margens da MS-141 até o início do Cinturão Verde. As chácaras que se encontram nesse trecho da estrada seriam atendidas com tal serviço básico, pois hoje não contam com a tal sonhada energia elétrica. A segurança é outro benefício aos moradores que se utilizam da via no período noturno, porque o trecho é completamente escuro à noite. Portanto, conto com a generosidade da nobre deputada em meu pedido, para que possamos destinar qualidade de vida e bem-estar, acima de tudo, segurança aos moradores daquela localidade, pois hoje é primordial todo cidadão ter acesso à energia elétrica para a sua subsistência. Vereador autor, Regivan Moraes da Silva.
Solicito ao...
A palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Regivan Moraes.
Senhor presidente, nobres edis, público nos ouve pela Rádio Cultura, nos assiste pelas mídias sociais. Senhor presidente, eu estive no Cinturão Verde a semana passada, vendo outra reivindicação no qual nós fomos atendidos. Então, e através de estando lá no Cinturão Verde, alguns moradores ali daquela chácara ali me procurou. No caso, um dos proprietários ali, o Severino, é um dos proprietários, me procurou e solicitando que se não tinha como intervir ali para colocar uma rede de baixa tensão ali, que no caso já tem alta. E vendo ali que foi comprado um transformador por um proprietário ali, Josias, no qual ele mesmo comprou, pagou R$6.000 e os moradores ali daquela chácara estão usando. O senhor como proprietário e tem sítio, o senhor sabe às vezes da dificuldade que se encontra de ter uma energia, uma água, né? Então eu fui procurado por esse morador e conversa com a deputada Mara Caseiro, pediu para que eu fizesse essa indicação e ela vai atender esse pedido do vereador.
Cede uma parte?
Com certeza, nobre.
Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por essa preocupação com esses moradores rurais. E eu gostaria de dizer, nobre vereador Regivan, que a Energisa, hoje, parece que ela vestiu uma roupagem de esquerda. Porque quando o PT estava no governo, as coisas eram facilitadas porque parece que havia troca de favores ali, né? E está esse caos hoje no país devido a tantas corrupções. Hoje, a gente vê que eles não têm critérios. A Energisa não tem critérios. Ora, eles colocam energia, se é, talvez deve haver algum interesse, para uma chácara de 3 mil metros, ora não coloca nem para uma de 30 mil metros, que está de conformidade com a lei do INCRA, né? Tamanho padrão hoje rural é 30 mil metros. Então, você não vê critérios, né? E a dificuldade que se tem para protocolar o documento hoje lá, né? É imensa, né? Aí eles exigem um monte de coisa. Então, está difícil hoje para o produtor rural, porque a Energisa, ela tem sido negligente com a população rural. É motivo, vereador, na minha opinião, até de uma moção de repúdio, uma nota de repúdio. Porque se precisar de prova, só no Alto da Mata ali, vereador José Roberto sabe disso, temos inúmeras pessoas lá que protocolaram e não conseguem colocar energia. Eu estive lá na Energisa, a minha área tem esses 30 mil metros, com a escritura, e eles não queriam protocolar. Eu precisei discutir alto lá, né, para que pudesse protocolar, né? Ou é a ineficiência de quem está atendendo. Agora mesmo, nós solicitamos ali uma ligação lá na Juncal. O camarada já tem o prédio, já utilizava o prédio com o comércio ali, e eles já tinham energia, ele passou por um momento difícil, pediu para desligar a energia, e agora ele quer religar e não consegue. É um absurdo essa Energisa que nós temos aqui nesse país. Parece que ela está comungada com essa esquerda que quer que o Brasil vá de mal a pior. Obrigado, vereador Regivan.
Obrigado, senhor Josias, vereador Josias, pela
vereador
contribuição.
Vereador Regivan, o senhor me permite uma parte também?
Pode sim, vereador.
Parabenizar a Vossa Excelência pela cobrança. Dizer que ali naquela estrada que o senhor pede tem uma dificuldade ali, questão de loteamento privado, se a estrada é do Estado, se o município vai assumir. Mas, enfim, a cobrança é boa, a gente precisa saber de quem que é a responsabilidade para resolver esse problema. Então, parabéns mais uma vez. E a minha parte ia ser nessa linha que o vereador Josias colocou ali. Rapaz, que dificuldade para falar com esse povo da Energisa. Não consegue, você não consegue. E o que, que eu queria complementar a vossa indicação? Pedir ao presidente da Câmara, que juntamente com a prefeita municipal, que organize uma reunião com o responsável pela nossa região. Para a gente saber, vereador, que nem teve na gestão passada do Isauri, que teve um rapaz lá, o Fred, se eu não me engano, lá da Energisa, que foi lá e deu o cartãozinho dele para todo mundo. Não adiantou muita coisa, mas pelo menos teve a reunião, ele deu o cartãozinho e a gente procurava ele. Porque agora está dessa forma. Pelo SAC você não consegue falar. Né? Pelo 0800 é muito difícil. Até porque as demandas que Vossa Excelência traz, que o vereador trouxe do Alto da Mata, são todas demandas de várias pessoas. Então, é uma questão que deveria ser tratada de forma institucional. Trazer algum responsável aqui da Energisa na Câmara ou lá na Prefeitura, convidar os vereadores, porque as demandas são muitas. Por exemplo, há 10 dias atrás, salvo engano, ou 15 dias, não sei, uma quarta-feira, tivemos lá no Porto Caiuá, eu e o vereador Rodrigo Sacuno. A reclamação de todos os moradores lá é que na hora que levanta o vento lá em Itaquiraí, acaba a energia aqui. E lá não é diferente da Juncal, por exemplo, que tem comércio. Né? O pessoal fica lá dia, Josias, no Porto Caiuá, sem energia e sem um motivo plausível. Ah, por que acabou a energia? Deu temporal? Aconteceu alguma coisa? Não. É simples mudança de tempo, já cai a energia lá. O vereador Taquara traz demandas lá do Porto Caiuá direto, ele sabe disso que eu estou falando, e o vereador Rodrigo Sacuno também é testemunha ocular que estava lá comigo. Então, pegando o Cinturão Verde, pegando o Alto da Mata, pegando o Caiuá, pegando a Juncal, ou seja, a Energisa está, digamos assim, está só arrecadando, senhor presidente, só arrecadando e não está prestando serviço digno à população. Então, parabéns ao vereador Regivan pelo requerimento, pela indicação, e peço licença para o senhor para pedir para o presidente da Câmara para organizar essa agenda aí com a Energisa para nós, vereadores. Importante a presença da prefeita também para a gente poder dar mais transparência nesse serviço que vem sendo prestado aqui no nosso município. Obrigado, tá?
Vereador, uma parte, vereador.
Pois não, pode falar, Zé.
Eu quero fazer uma defesa aqui, né? Eu vejo esse lado aí, não de esquerda e não de direita. É o seguinte, eu sou testemunha que 2-3 anos atrás aí, com outros governos, era fácil você conseguir a Energisa, que era luz para todos. Hoje é uma universalização, aonde que no Luz para Todos, você com um contrato na mão, uma área de 5 mil metros, 3 mil metros, 10 mil metros, você dava ciência que você era o proprietário e você tinha o direito da energia Luz para Todos. Hoje, né, eu estou fazendo aí a defesa, vereador, com muito respeito, quem é de esquerda, não, eu acho que não é culpa de esquerda e de direita, é culpa, não sei se é da Energisa, que hoje eles exigem a matrícula da propriedade. Antigamente não existia isso. Eu falo porque eu coloquei na minha propriedade com o contrato. E hoje, eu não sei se é culpa da esquerda ou da direita que está acontecendo isso aí. Mas hoje quem está no poder é a direita. Então eu falo que a culpa é da direita. Por quê? Por que complicou? Luz para todos, todos tinham direito. Né? E hoje, com essa troca de nome aí, de universalização, ninguém. É uma dificuldade para colocar energia e a gente vê o sofrimento daquele povo lá. É isso aí, vereador. Parabéns pelo seu requerimento e obrigado aí pela parte.
Pela liderança, vereador.
A palavra, vereador Josias, está com o vereador Regivan ainda.
Desculpa.
Aí quando ele terminar.
Tranquilo.
Quando ele concluir o seu raciocínio, o Vossa Excelência pode
pedir pela uma parte, pela vereador Regivan. Só para.
Vamos tentar fazer o mais rápido possível o encaminhamento dessa indicação, sem criar nenhum tipo de polêmica, né? Vamos tentar focar na indicação do vereador Regivan de Moraes.
Vereador Regivan, parabéns pela indicação. Fui cobrado por alguns moradores ali. É o que o vereador Simo disse. Parece que está tendo um problema lá na questão de quem vendeu, quem comprou. É, mas eu só para complementar a fala do vereador Josias, infelizmente a Energisa não está deixando a desejar só nas áreas rurais, não. Está deixando a desejar também no município de Naviraí. A gente luta para conseguir, para tentar fazer um mutirão de limpeza na cidade, eles passam lá cortando aquele monte de árvore do jeito que eles querem, do jeito que eles acham que tem que ser, e deixa lá, às vezes, 30, 40 dias em frente da casa. Você liga na prefeitura, para eles, eles falam que é responsabilidade da prefeitura, mas só quis complementar o que o vereador Josias disse para falar que, infelizmente, eles só estão pegando dinheiro do povo e o serviço não está sendo feito. Então, vereador, parabéns pela indicação e não vamos dar moleza para essas empresas, não. Se tiver que fazer moção de repúdio, a gente faz. O que tiver que fazer para a gente trazer a benfeitoria para a nossa população, a gente vai fazer. Parabéns, vereador.
É, obrigado, vereador Rick, e a todos os vereadores que contribuíram aí com essa indicação. E dizer ao vereador Simon, a deputada Mara Caseira, ela conseguiu uma reunião com o diretor-presidente da Energisa, no qual vou participar com ela e com o diretor. E aí posso até estender também o pedido aí de todos os vereadores para ver com a deputada se ela consegue, com o diretor-presidente, indicar o responsável aí pela Energisa aqui em Naviraí, né, para que possamos fazer uma reunião, como o senhor disse, trazer ele aqui na Câmara e conversar com ele para ver as demandas, que não são poucas, né? Uma indicação que gerou já bastante coisa, né, presidente? Então, eu agradeço aos nobres edis pela parte de cada um. E isso aí, presidente. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Ivan. Vossa Excelência, líder prefeito.
Eu dispenso, presidente. Então,
obrigado, vereador. E eu só queria fazer um comentário bem rápido sobre essa indicação do vereador Regivan, usando a parte do vereador Simo, do Josias, do Zé Roberto e do Rick, e dizer que a fala do vereador Simo vem de encontro à realidade. A fala de repúdio do vereador Josias, eu acho que nós devemos fazer sim, vereador Josias, mas direto à ANEEL, que é a agência reguladora, fazer uma nota de repúdio lá, que é a agência que fiscaliza, né? Cobrar diretamente a eles, para que possa tomar a providência o mais rápido possível, né? Não estamos falando, que nem Vossa Excelência também disse, vereador José Roberto, se é direita, se é esquerda, mas eu acho que o intuito é o bem-estar da população. E eu sei o que o vereador Josias passa no Alto da Mata também ali, que eu também tenho várias reclamações ali, que não chega mesmo a energia. E quando o Rick fala que eles fazem uma poda de árvore na cidade, eles não podam árvore não, vereador Sacuna, eles destroem. Eles destroem, eles chegam, cortam, arrebentam, jogam no chão e não está nem aí. E que a prefeitura que se vire em Catar, né? Aí o nosso amigo que está enfermo, o nosso amigo, o irmão Marcelo, né? Que vamos orar por ele, para uma plena recuperação, que é um gigante na área dele, sai fazendo o serviço da Energisa também, né? Então vamos fazer a nota de repúdio, vereador Josias, comum do mesmo pensamento, mas a ANEEL, tá bom? E faço um pedido ao vereador Regivan de Moraes, vamos fazer um adendo à sua indicação, né? Que seja encaminhado também a sua indicação através da deputada Mara Caseiro e ao diretor-presidente da Energisa, a ANEEL já também diretamente, tá bom? Peço licença, Vossa Excelência, para fazer esse adendo à sua indicação.
Pois não, presidente.
Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça o caminhamento da mesma.
Indicação número 110/2021, de autoria do vereador André Ricardo Biscro Rick. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Neme de Matos, com cópia para o senhor Fernando Ortega, gerente-geral executivo, e para a senhora Antônia Giselda Morales, gerente administrativa, indicando que seja feito um estudo para a criação de um centro de reabilitação de dependentes químicos no município de Naviraí. Justificativo. Nobres edis. Sabemos que um projeto desta natureza exige espaço e condições favoráveis para que seja colocado em prática. Diante disso, peço que seja feito um estudo para arrumar um local destinado à instalação deste centro de reabilitação. Muitas pessoas enfrentam diariamente problemas de drogas no anseio da família. Precisamos urgentemente do apoio para enfrentar esta triste situação. Sendo assim, estamos buscando essas providências visando garantir melhora na situação dessas famílias e de toda a sociedade para juntos minimizar o grave problema dos dependentes químicos da nossa cidade, dando amparo para a sua reabilitação. Vereador doutor André Ricardo Biscro Rick.
Solicito ao primeiro
secretário. Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador André Ricardo.
Só para complementar a justificativa aqui, senhor presidente, a gente, os públicos que nos ouvem, a gente tem que lutar para tentar montar um centro de reabilitação no nosso município de dependentes químicos. Sabemos que tem algumas igrejas que já fazem esse trabalho, a igreja IPI, ao qual pertenço também, mas temos que jogar a responsabilidade para o município, jogar a responsabilidade para o governo do estado. Então, chegou a hora de levantar essa bandeira. Não podemos mais fechar os olhos para esse problema que está no decorrer de muitas famílias de Naviraí, não só de Naviraí, como no Brasil. Então, faço essa indicação, tenho algumas ideias já para passar também para a administração e pretendo ser atendido para a gente tentar implantar esse projeto que vai salvar vidas no município de Naviraí.
Conselho à parte, vereador?
Sim. Sim, vereador Rafael.
Queria parabenizar a Vossa Excelência pela sua indicação, muito importante para Naviraí. Precisamos sim de um centro de reabilitação, eu acredito que seja de extrema importância. Naviraí já está num porte que já era para estar em funcionamento isso. Parabenizar Vossa Excelência. E também dizer que parte do poder público também evitar e trazer novos horizontes para essas crianças também não se incluir nessa... tentar livrar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos desse mundo também. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência e, se possível, assinar junto com o vereador. Obrigado.
Sim, vereador. Só isso mesmo, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça o caminho da mesma e que a secretaria inclua o vereador Rafael Volpato na indicação do vereador André Ricardo.
Indicação número 111/2021, de autoria do vereador André Ricardo Biscro Rick. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com cópia para o senhor Fernando Ortega, gerente-geral executivo, e a senhora Lucineia Garcia Franciscati, gerente de assistência social, e o senhor Márcio Grey Vidal de Figueiredo, gerente de saúde, indicando que seja feita a criação do programa Ótica Popular em Naviraí. Justificativa. A ideia do programa Ótica Popular seria para que, mediante a apresentação do exame oftalmológico da rede pública e a constatação que o mesmo não tem condições financeiras de comprar, o paciente receberá gratuitamente os óculos, visando sempre ajudar cada vez mais nossos munícipes. O intuito é assegurar uma melhor qualidade de visão através da criação de um programa que possibilite a população mais carente seja atendida, onde o menos favorecido encontra a melhor qualidade de vida. Vereador doutor André Ricardo Biscro Rick.
Solicito ao primeiro secretário que faça o caminhamento da mesma.
Indicação número 112/2021, de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado, excelentíssima senhora prefeita Raiza Rejane Nemo de Matos, com cópia para o senhor Eugênio de Almeida Guedes, gerente de desenvolvimento econômico, para o senhor Luiz Alberto Ávila Júnior, gerente de meio ambiente, indicando que seja instalado em Naviraí lixeiras para a coleta de material reciclável, que facilitem a coleta seletiva nas avenidas, ruas de maiores concentrações de comércio, departamentos e órgãos públicos, creches, escolas, postos de saúde, entre outros, bem como que seja feita campanha para orientação sobre quais materiais são recicláveis, dando uso correto nas mesmas. Justificativa Nobres Edis. Hoje não se pode mais deixar de pensar na reciclagem de produtos, pois sabemos que necessitamos do meio ambiente para viver, e esse assunto e o meio ambiente estão inteiramente interligados. A coleta seletiva já é atuante em nossa cidade, e tal indicação visa melhorar ainda mais o sistema de coleta dos recicláveis, pois a instalação das lixeiras é possível intensificar o trabalho da cidadania e conscientização das pessoas no município. No município de Iguatemi, que podemos tomar por modelo, é que já alcançam grandes resultados ao descarte correto. Apresentou a demanda ao consórcio Conisul do Estado e teve boa quantidade de lixeiras com preço reduzido, facilitando a compra pelas mesmas, através do consórcio. Com o descarte correto dos dejetos, todos saem ganhando. A cooperativa, que pode conseguir melhor qualidade dos materiais a serem vendidos, o município, que diminui a quantidade de resíduos descartáveis no meio ambiente, e a população na melhor qualidade de vida. Vereador autor, Regivan Moraes da Silva.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesma.
Moção de congratulação número 7/2021, de autoria do vereador Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado aos jornalistas da Rádio Jovem Pan, apresentando os meus cordiais cumprimentos aos apresentadores Adriana Reide, Guilherme Filza, Ana Paula, José Maria Trindade e Augusto Nunes, e a toda a equipe do programa Os Pingos nos Is. Justificativa. Os meios de comunicação, além de levar a informação para as pessoas, exercem um poder de influência na vida social, capaz de contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente. Isso se trata, o trabalho jornalístico for fundamental com base na responsabilidade social. Sabemos da importância do meio de comunicação e entendo que quando se trata de um notório que tem o compromisso com a verdade, merece reconhecimento. E vale ressaltar papel importante de um jornalismo verídico, que se destaca com notícias em conformidade com os fatos, em meio a tantas notícias enganosas e mentirosas da imprensa, sem compromisso com a coletividade. Vereador ator Josias de Carvalho.
Conforme o regimento interno da casa, a moção de congratulação é colocada em discussão e votação. Coloco em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Josias de Carvalho.
Presidente, diante de uma imprensa marrom que nós vemos nesse país, posso citar aqui com tranquilidade, uma imprensa como a Globo, faz um jornal mesquinho e mentiroso, que engana as pessoas, que usa as entrelinhas, palavras subliminares, para poder estar destruindo a nossa sociedade. Apoia o aborto, a ideologia de gênero, na minha opinião, tudo aquilo que a esquerda gosta, né? Hoje nós temos um STF que virou um partido político, né? Eu gostaria aqui de parabenizar a fala do vereador José Roberto, até porque, né, o Solidariedade é um partido que foi fundado em 2012 e foi registrado em 2013. E 89% hoje daqueles que se elegeram, pela pesquisa que foi feita, apoia o governo Bolsonaro, né? Tem uma certa linha esquerdista, mas 80% é praticamente 6%, 90%, né? Então isso é importante. Como eu estava dizendo, o Pingo nos Is é um jornal, para quem acompanha, um jornal verdadeiro, um jornal que discute, um jornal que interpreta, um jornal que, de fato, leva as pessoas à verdade. À verdade. Porque o povo já está cansado de ser enganado. O povo está cansado de tanta mentira que há dentro da política. Nós vemos aí a Globo, porque não recebeu os milhões que era acostumado a receber no governo do PT, que gerou toda essa corrupção no país, que acabou com esse país. Um governo que agora o Lula vai falar lá com o presidente da China, lá, o Jin, não sei das quantas, né? Quer dizer, o cara está se achando ainda que é um deus, o cara já está fora de foco, o cara está tentando, né, enganar, ludibriar, que é o que ele sempre fez, mentindo. Ele mesmo se autodeclarou um mentiroso. É um fanfarrão, um charlatão, um bebum, um pinguço, não tem moral nenhuma, roubou esse país, dizendo, olha, nós queremos a liberdade. Mentira. Quer o povo com cabresto. dizendo nós queremos saúde. Mentira! Foi o pior, a pior saúde que teve nesse país, foi no governo do PT. Falando que ama as pessoas. Mentira, eles odeiam as pessoas. O governo, a ideologia do governo de esquerda é uma ideologia de destruição. A prova está aí, a Venezuela, para quem quiser ver. Está aí, olha o Uruguai. A China, quem manda lá? É o presidente. Não tem oposição. Por que que não tem? Não é que nem o país nosso, que nem o governo Bolsonaro, que dá liberdade. Lá na China, não. Fala contra o governo, vai paredão. Começa arrancando as unhas e depois mete uma bala na cabeça. É isso que acontece lá. É a esquerda. Essa é a esquerda que eu estou dizendo. Que querem acabar, querem eliminar a sociedade. Esse vírus veio da onde? Da onde veio esse vírus? Lá da China. Não é de outro lugar, não. Vê se lá agora eles têm problema com o Covid. Não tem. Mas isso espalhou para o mundo todo.
Vereador Josias, moção de congratulação. Vamos se atentar a ela, por gentileza.
Então, eu gostaria, vereador... Obrigado, presidente. Eu gostaria de dizer que esse jornal, Pingo nos Rios, está lá Ana Paula, o Fiuza, Zé Maria, Trindade, né? Adriana. Né? Quem acompanha vê um jornal puro, um jornal consciente, que quer o bem do nosso país, independente de qualquer coisa, de direita e esquerda. Eles querem o bem, eles querem levar as pessoas à verdade. É isso que importa para esse jornal. E eu fiz questão de parabenizar o jornal Pingo nos Is pela transparência que é esse jornal. Obrigado, senhor presidente.
Senhor Josias, me cede uma parte?
Eu que agradeço.
Cedo, vereador.
Pode usar a palavra, que já tinha encerrado, e como emoção de congratulações.
Tá, gostaria
ainda para a discussão, pode ficar à vontade na fala de Vossa Excelência.
Presidente, eu só gostaria de dar os parabéns pelas palavras do vereador Josias e gostaria de fazer as minhas palavras. Parabéns.
Obrigado, vereador.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador José Roberto Pinheiro.
Como o novo vereador, né, citou o meu nome nas suas palavras, quero parabenizar, né, o vereador Josias, né, pela sua posição, tem meu respeito, mas tem coisa também que eu não concordo, né, vereador? Eu acho que o senhor mesmo já foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores, né? Sempre fez a defesa naquele momento, né, do partido, né, vereador? E eu não sei o porquê de tanta ira do senhor agora, né? Eu em respeito, né, quem defende ao Partido dos Trabalhadores, que nós vivemos num país democrático, né, com direitos e deveres de cada um, né, em especial do cidadão de bem, né, conheço muito cidadão de bem que defende a esquerda, né, por A e por B. Então, eu concordo com o senhor que o Solidariedade realmente foi fundado em 2012, né, era do Partido dos Trabalhadores, né? Hoje sou de Solidariedade, né? Mas eu não tenho rancor nenhum, nem com o lado E, nem com o lado B, né? E estou vereador para defender quem quer que seja do lado E, que seja do lado B, que seja da esquerda, que seja da direita. Eu estou para ser vereador nessa casa de leis, né? Para defender e respeitar a todos. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço.
Pela liderança, presidente.
Vereadores. Pela liderança, vereador. Pela liderança da prefeita, vereador Josias de Carvalho. Sem politizar, vereador.
Não, sem dúvida. Só quero parabenizar o vereador pela fala. Ele não adentrou no assunto que era importante do Pingo nos Is, que nós estamos ainda numa moção de congratulação. Mas, como o vereador frisou, realmente fui do PT. E a maioria desse país aqui votou no PT porque foi enganada. Né? A maioria votou porque foi enganado. Participei também, mas eu acho que persistir numa coisa que mudou, no começo a ideologia era importante, depois transformou. É aborto, a favor do aborto, né? A favor de tantas coisas que ferem os preceitos, os conceitos da sociedade, não tem respeito, aí é diferente. Aí a gente tem que mudar, porque aí persistir, eu acho que é burrice. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço, e era uma moção de congratulação, e vossas excelências, né, o debate ficou um pouco acalorado, né, mas dizer que entendo o pensamento de vossas excelências, né, aqui é a casa de leis mesmo. Quero fazer um adendo na moção de congratulação de vossa excelência e estender à imprensa local também, que vem trazendo a informação aos nossos munícipes com muita responsabilidade e competência, se vossa excelência assim o permitir. Dizer dos mandatos anteriores do governo federal, existe coisas boas e existe coisas ruins, né? O mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado agora nas urnas no ano que vem, quando ele colocar o seu nome à disposição e passar pelo crivo novamente das urnas. Se a população assim o reconduzir a presidente da República, ele está apto, aí nós saberemos qual que é o julgo da população brasileira. Muitos avanços aconteceram no mandato desde o presidente Figueiredo, passando por Sarney, todos tiveram problemas nas suas gestões, né? E no caso do PT também não foi diferente. Mas o povo também tem um lado bom. Existe o lado bom da moeda, vereador José Roberto? Existe, né? Porque quando eu falo sempre aqui, a unanimidade, ela é burra, né? E aqui nós estamos fazendo uma moção de congratulação ao pingo nos is, né? Então nós temos que colocar o pingo nos is, nos os, nos us, né? Em todos, né? Dá crédito a quem tenha crédito. Então, assim, a discussão de vossas excelências partidariamente falando, isso vai acontecer até o final dos tempos, né? Sempre o lado A e o lado B vai debater. Eu acho bonito isso, essa discussão de vossas excelências. Acho que o Josias é um vereador que marca a posição mesmo. O vereador José Roberto já está demonstrando um líder nato da esquerda aqui nessa Casa de Leis, que ele conviveu comigo também, que não tenho vergonha de falar. Eu fui do PT, eu fui do PSOL, hoje estou no PSDB, já fui do PDT. Mas, assim, a discussão é boa, né? Sempre nos limites da coerência, do bom senso, onde a Casa de Leis exige, né? Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, continue assim, os dois, né? Sentados lado a lado, acabaram, que nem quem não viu, eles acabaram de dar as mãos um com o outro, né? E entendo perfeitamente essa discussão. A fala do vereador Rodrigo Sacuna, assinando em... na íntegra a fala do vereador Josias, é assim que funciona o parlamento. Eu, como presidente da Câmara, que eu nunca fiquei em cima do muro, vereador Simão Rogério Freitas Barbosa, eu assino integralmente a fala do vereador José Roberto Pinheiro. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado.
2-1, pô. 2-1. Moção de pesar número 46. Perdão. Moção de congratulação número 8/2021, de autoria do vereador Anevan Batista do Amaral. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado ao senhor.
Presidente, questão de ordem. Presidente,
vou colocar a moção calorosa, né, de congratulação e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, novamente. E os contrários se levantem. É aprovada.
Moção de congratulação número 8/2021, de autoria do vereador Onevan Batista do Amaral. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente interessado ao senhor soldado Giovanni Bertozzi e ao senhor sargento Ronilson, apresentando as nossas mais sinceras congratulações e admiração pelo ato de bravura, empenho e amor a esses militares da 2ª Sessão Comunitária de Bombeiros Militares, sediada em São Gabriel do Oeste, em especial ao soldado Giovanni Bertozzi, que é residente no nosso município. Justificativa, nobres edis. É com grande satisfação que, em nome desta Casa de Leis, cumprimentando com os demais respeito e admiração os militares do Corpo de Bombeiros, soldado Giovanni Bertozzi e ao sargento Ronilson, pelo ato de bravura realizado no dia 2 de maio deste ano, que atenderam a uma ocorrência de obstrução de vias aéreas por parte de corpo estranho envolvendo uma criança de 1 ano de idade. Os militares estavam de folga na unidade e a guarnição de serviço encontrava-se em atendimento em ocorrência pela cidade, quando por volta das 11h30 da manhã, familiares chegaram ao pátio do quartel em pânico, solicitando ajuda, com a criança desacordada no colo, agindo rapidamente e utilizando-se dos procedimentos técnicos de desobstruir as vias aéreas. Os militares conseguiram restabelecer a respiração espontânea da criança. Após a rápida ação e restabelecida a respiração, a criança foi encaminhada junto a seus familiares para o Hospital Municipal da cidade, onde, após avaliação médica, foi verificado que não havia risco de vida, sendo liberada para casa. Vereador autor, Onevan Batista do Amaral.
Coloco em discussão a moção de congratulação 08-2021 do vereador Onevan Batista do Amaral. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovada.
Moção de pesar número 46/2021, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expedientes interessados aos familiares da senhora Zueina Rosa de Jesus Azarias, apresentando nossas sinceras condolências. Justificativa. A senhora Zueina Rosa de Jesus Azarias tinha 68 anos, nascida em 8/7/1952, natural de Amandabu, São Paulo, moradora de Naviraí por 46 anos, profissão do lar, viúva do senhor José Benedito Azarias, com quem teve 5 filhos, 7 netos e 3 bisnetos, mulher íntegra e de grande valor. Seu falecimento entristece familiares, amigos, conhecidos que viveram com seu modelo de exemplo de vida. Esta Casa de Leis não poderia deixar de abraçar os familiares e amigos com os votos de pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações dos enlutados. Vereador autor, Fabiano Domingos dos Santos.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesa.
Moção de pesar número 50/2021, de autoria dos vereadores Josias de Carvalho e Rafael Amanso Volpato e outros edis. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado aos familiares do pastor João Batista Ximenes, apresentando nossas sinceras condolências à esposa Lourdes Ximenes e seus filhos Gabriel e Thalisson, e externamos aos demais familiares e amigos pelo falecimento do mesmo, ocorrido no dia 5 de maio do decorrente ano, vítima da Covid-19. Justificativa. Pastor Ximenes, como era conhecido, é bastante respeitado por sua conduta e sua dedicação à família e religião, no qual dedicou-se a transmitir a palavra de Deus, deixando um legado de fiéis que levarão consigo os seus ensinamentos eternos. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, deixando-os no modelo de vida a seguir um exemplo a emitir, através da fé, dignidade, humildade, fidelidade e comprometimento. Sua morte foi repentina. É sinal que devemos estar preparados, pois não sabemos quando a nossa hora chegará. Que o Senhor dê a merecida paz para o pastor, tão somente por seu merecimento. E rogamos a Deus que traga conforto aos corações dos enlutados. Vereadores autores, Rafael Josias de Carvalho, Rafael Amanso Zopato e outros edis.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesa.
Moção de pesar número 51/2021, de autoria do vereador André Ricardo Biscro Rick. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente interessado aos familiares da senhora Emília da Silva Aguiar, representando nossos sentimentos e profundo pesar aos familiares e amigos pelo falecimento da mesma. Justificativa. A senhora Emília, 81 anos, era viúva e deixou 3 filhos, João Batista, Lourdes e Geraldo. Lamentamos profundamente a perda. Sua ida entristece seus familiares, amigos e conhecidos, que viveram com seu modelo de vida e exemplo. Neste momento de dor, desejamos que a senhora Emília descanse em paz ao lado do bom Deus. E esse nobre vereador e esta casa de leis não poderia deixar de abraçar os familiares e amigos com os votos de pesar, rogando a Deus que os conforte. Vereador autor André Ricardo Biscro.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesa.
Moção de pesar número 52/2021, de autoria do vereador Regivan Moraes da Silva. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente interessado aos familiares do senhor Vanilson João, apresentando sentimentos de pesar e se solidarizando nesta hora de dor pelo seu falecimento, ocorrido no dia 10 de maio de 2021. Ele parte aos 58 anos, deixando a esposa Vera Lúcia Dantas, o filho Michel e a filha Najara. O senhor Vanilson era uma pessoa bastante conhecida e querida por todos, deixando irreparável lacuna no anseio da sua família e amigos. Seu trabalho era proporcionar o lazer às pessoas que gostavam de frequentar o seu pesqueiro, o Tamoatoa, em Bonito, MS. Hoje existe uma lacuna ocasionada por sua súbita partida, mas confortamos-nos renovados pela promessa do momento que júbilo que todos chegará. Aos familiares, o meu fraterno abraço e aos mais sinceros sentimentos de pesares. Vereador autor, Regivan Moraes da Silva.
Solicito ao primeiro secretário que faça encaminhamento da mesma.
Senhor presidente, a palavra, eu posso, não sei se eu posso usar.
Vereador Regivan, o regimento interno dessa casa, a gente não faz discussão da moção de pesar, mas se Vossa Excelência precisar usar o uso da palavra para uma palavra de conforto aos familiares, Vossa Excelência tem a palavra. Como havia exceção para Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Agradecer ao senhor aí por abrir essa exceção. E dizer aqui na sessão, até fico meio que emocionado de falar que tem o Bolacha também, que eram os pescadores aqui, que a gente ia no pesqueiro. Ele é conhecido por todos os vereadores aqui, até se todos os vereadores quiserem assinar junto essa moção de pesar para a família, eu acho que seria muito importante, que ele era uma pessoa conhecida por todos, não só por mim, e como todos aqui na Viraiense. Dizer, né, confortar o irmão dele, que é um dos amigos meu, Valdirei, naquele momento ontem, muito triste para nós. E queria fazer um adendo aqui também, senhor presidente, que eu não sei se pode, mas veio ao conhecimento de todo mundo aqui também hoje o falecimento da professora Inês Felipe, né? Conhecida, uma pessoa também de Navidaí, esposa também do ex-vereador também, né, que foi dessa casa. E não sei se pode, senhor presidente, também, mas se for de comum acordo com os 13 vereadores, abrir uma exceção, senhor presidente, e fazer uma moção também de congratulação para a professora Inês. Ah, já está feita. Perdão, o vereador Rafael já está dizendo que já foi feito. Então, que não tinha visto, não vi aqui. Mas então tá, senhor presidente, era isso que eu queria dizer. Dizer que a professora Inês também foi uma pessoa, né, muito conhecida em Naviraí. Foi professora da minha filha, Eduarda. Né? E dizer à família, né, e ao meu amigo Jader, que é genro, os nossos sentimentos aqui dessa casa de lei. Obrigado, senhor presidente, pela parte que o senhor deixou eu fazer. Obrigado.
Nós que agradecemos, vereador Regivan. Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 53/2021, de autoria do vereador Rafael Amancio Volpato. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, Expediente interessado aos familiares da professora Inês Felipe Correia, apresentando nossas sinceras condolências pelo seu falecimento ocorrido nesta terça-feira. Justificativa. A senhora Inês foi professora e diretora da Escola Estadual Juraci Alves Cardoso, dedicou sua vida com as causas da educação. Registramos aqui nossa homenagem à grande profissional da educação em nosso município. Deus abençoe e conforte o coração dos seus familiares. Vereador autor Rafael Amancio Volpato.
Solicito ao primeiro secretário que faça o encaminhamento da mesma. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Em primeira e única discussão e votação, o veto parcial apresentado pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 2/2021 do Poder Legislativo. Deixa eu ver, vamos ver, ele vai ler lá. Senhor presidente, com amparo no artigo 60, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, veto parcialmente o projeto de lei número 2/2021, especificamente seu artigo 7º, de autoria do Poder Legislativo, que assegura o direito de familiares de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção e habitação de interesse social e moradia. Mas, especificamente, o artigo, ora vetado, determina que as despesas com a implantação e funcionamento do serviço que se pretende criar com o texto em análise corra por conta de dotação orçamentária. Parecer da comissão. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Matéria. Trata-se do veto parcial apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número 2, de 6 de janeiro de 2021. Relator, vereador Rodrigo Massu Sacuno. Relatoria e parecer. O referido projeto de autoria do Poder Legislativo tem como objeto instituir a assistência técnica pública e gratuita para projetos de construção de habitação de interesse social para as famílias de baixa renda. Após trâmite regimental desta Casa de Leis, o projeto foi aprovado. Porém, a excelentíssima prefeita municipal, usando da faculdade que lhe confere, hoje legislação vigente, vetou parcialmente o projeto. Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa de Leis e, por força do despacho do senhor presidente e por concumprimento ao despacho no regimento interno, foi projeto encaminhado ao exame desta comissão, competindo nesta oportunidade analisar a matéria vetada. Ao analisar a matéria, verifiquei que existe razão o Executivo Municipal. Assim sendo, nos aspectos que compete a esta comissão examinar, somos contrários à aprovação do artigo 7 do projeto de lei número 2/2021. Por consequência, opino ser favorável ao veto parcial após a propositura e é esse o parecer. O vereador Josias de Carvalho acompanha o voto do relator. O vereador Luiz Carlos Garcia acompanha o voto do relator.
Em primeira e única discussão e votação, o veto parcial apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei 02/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em discussão.
Senhor presidente.
Palavra vereador, autor Simão Rogério.
Obrigado, senhor presidente. Esse veto parcial trata-se de um projeto de minha autoria, no qual eu identifiquei também esse vício de iniciativa. Então, a gente acata o veto parcial do Executivo e pedimos que os nobres colegas edis também aceitem o veto de forma a adequar um projeto de lei importante para o nosso município. Vossa Excelência daqui a pouco vai colocar em votação o veto parcial, por isso a gente quer mencionar aqui para que todos os colegas saibam é o que a gente está votando. A gente vai votar não a reprovação ou a aprovação do projeto, sim o veto parcial. É isso, né, senhor presidente? Obrigado.
Perfeito, vereador. Coloco em votação e solicito a ser chamado. Se manifeste, se é favorável ou contrário ao referido veto. Os vereadores que foram favoráveis ao veto, se pronunciem favorável. E que for contrário, se pronuncie contrário ao veto. Coloque em votação e solicito a ser chamado, manifeste-se favorável ou contrário ao referido veto. Vereador André Ricardo Bíscaro.
Favorável.
Vereador Antônio Bianchi.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador José Roberto Pinheiro.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Garcia.
Favorável.
Vereador Milton Alves de Carvalho.
Favorável.
Vereador Anevan Batista do Amaral.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Rafael Amanso Volpato.
Favorável, presidente.
Vereador Regivan Moraes da Silva.
Favorável, presidente.
Vereador Dr. Rodrigo Massu Sacuno.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Senhor presidente, 12 votos a zero.
Declaro o veto parcial apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei 02-2021 de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado em primeira e única discussão e votação. O veto foi mantido. Só um segundo. O próximo veto, de um projeto de autoria do vereador Simon Rogério e do vereador Dr. Rodrigo Sacuno, o vereador Simon me trouxe aqui que precisava discutir um pouco mais esse veto. Como foi colocado hoje em discussão o pedido de dilação de prazo do vereador Antônio Bianchi, e o veto tem que ser colocado na próxima sessão, e não fala do pedido de dilação de prazo, da retirada do projeto para postergar um pouco para a discussão junto ao Executivo Municipal, eu vou levar essa discussão e votação ao plenário, como fiz com o vereador Antônio Bianchi, por analogia, né vereadores? Então, o plenário é soberano para discutir sobre todas as matérias.
Senhor presidente, se o senhor me permite, queria fazer o pedido. Então, para o senhor suspender aí por 3 minutos a sessão, para que a gente tenha condições de explicar para todos os vereadores o que está acontecendo, porque para mim, o projeto pode entrar a ser votado o veto, não tem problema nenhum. A dificuldade é que temos pareceres contrários das duas procuradorias, tanto da do município, do executivo, como dessa Casa de Leis. Então é importante a discussão do veto para que a gente possa votá-lo. É isso que eu proponho. A retirada ou não da tramitação nele e da votação dele hoje cabe Vossa Excelência e a mesa diretora. Então, se o senhor achar melhor discutir e colocar hoje ou não depois, aí a gente pode fazer também.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rodrigo Sacuno.
Só complementando o que o vereador Simo está falando, porque nós discutimos esse projeto com a prefeita e o jurídico, né? E nós estávamos ajustando o modo de executá-lo, né? E assim, como o Simon falou, tem pareceres divergentes. O jurídico da prefeita fala que não é possível e o jurídico da Câmara fala que é possível, né? E nós entendemos que é possível a execução desse projeto, que ele é de suma importância, que é o parcelamento do ITBI, né, em 10 parcelas ou na quantidade de parcelas que o executivo entender. A gente sabe que é um valor alto, muitas vezes, que as pessoas têm que pagar o ITBI. A discussão está sendo no fato gerador, que é a questão, a hora que gera o tributo ou não. Então, assim, nós estamos pedindo uma dilação de prazo para que nós possamos ir junto à prefeita e ao jurídico discutir isso com calma, para que não haja também, para que não haja hoje aqui uma votação, assim, a prefeita entender que nós estamos querendo prejudicá-la de alguma forma. Muito pelo contrário, nós queremos discutir o projeto com ela, porque existem pareceres contrários, um é a favor e outro é contra, e nós entendemos que é um projeto que vem a beneficiar a prefeitura, vem beneficiar o contribuinte, que vai poder pagar o ITBI de forma parcelada, Então, nós entendemos que sim, é um projeto discutível, um projeto bem complexo juridicamente, e por isso que nós estamos pedindo essa dilação de prazo. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço. Então, vou decidir, conforme o regimento interno dessa casa, a atribuição que cabe a mim como presidente. O projeto está retirado pelo presidente e vai ser encaminhado ao gabinete dos vereadores Simon e Rodrigo Sacuno, conforme o nosso regimento interno dessa casa.
Obrigado, senhor presidente.
Foi solicitado pelo vereador Simon a dispensa da tribuna por causa do horário. Questão de ordem, né, que está no regimento interno dessa casa também. Como o pedido do vereador Simon foi trazido a essa presidência há 5 minutos atrás, vou colocar o plenário à dispensa da tribuna conforme o regimento. Coloco em discussão, primeiramente, a dispensa da tribuna na referida sessão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem.
Contagem, por favor. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, 1 contrário.
Por 11 votos favoráveis e 1 contrário do vereador André Ricardo Biscro, a tribuna está dispensada. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom feriado e um bom final de semana.